Alô, amigos, alô, amigas da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês. Um streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link para a RAI. Podem nos acompanhar ao vivo no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário local, ou de 11 a 12 UTC. Também utilizando o celular, procurando os apps ou da Rádio Nacional Argentina ou o próprio da RAI Argentina ao Mundo também, o app da Rádio Garden. E ainda podem tentar nos sintonizar utilizando as frequências da WRMI. Procurem aí que nos retransmitem em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslrai@gmail.com. De fato, às terças e sextas-feiras, hoje é um dia desses, temos um programete especial, sempre preparado pelo nosso especialista Arnaldo Slain, dedicado ao público de xista. E hoje, além desse programete dirigido ao público de xista, temos, como sempre, as informações da Argentina e da região. Também hoje, novidades do mundo da cultura e dos espetáculos. E ainda, se tivermos tempo, novidades da cena musical, em particular no que diz respeito ao pop, rock e eletrônica. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e passamos já para as informações. O calendário eleitoral da Argentina começa com votações em quatro províncias. O calendário eleitoral de 2025 do nosso país começou com eleições locais em quatro províncias. Os cidadãos de Salta, Jujuy, Chaco e San Luis foram às urnas neste último domingo para eleger legisladores locais. Em todos os quatro casos, as opções apoiadas pelo governo local prevaleceram. Na província de Salta, o governador Gustavo Sainz disse: "Não sei como ler as eleições provinciais, mas se de 12 senadores ganhamos 11 e de 30 deputados ganhamos 20, acho que vencemos", disse o governador.
A todos los presidentes cuando me ha tocado hacerlo, porque entiendo que las elecciones son un mensaje claro de la voluntad popular.
Já na província de Chaco, o partido governista, que concorreu em aliança com La Libertad Avanza, o partido do presidente Javier Milei, também venceu. Na província de San Luis, o líder local, Claudio Poggi, cujos candidatos foram os mais votados, também comemorou. E na província de Jujuy, o partido do governador, Carlos Sadir, ficou em primeiro lugar com quase 40% dos votos, enquanto o La Libertad Avanza, o do presidente Javier Milei, ficou em segundo lugar com quase 20%.
Muy contentos por este gran triunfo. Quiero particularmente agradecer a todos los jujeños que han concurrido hoy a las urnas a llevar su voto, a elegir y a elegirnos. Agradecer a los jujeños que nos acompañaron con su voto. Agradecer a la militancia, a la gente que tanto trabajó al frente, a Jujuy Crece, porque a lo largo y ancho de la provincia hemos tenido un excelente resultado. Y obviamente una felicitación a quienes van a resultar electos como diputados y concejales en los distintos municipios.
Vários analistas observaram que o peronismo, que é a principal força de oposição ao governo de Javier Milei, não conseguiu vencer em nenhuma das eleições, embora tenha conquistado algumas cadeiras. No próximo domingo, 18 de maio, o cronograma eleitoral continuará na capital do país, a cidade de Buenos Aires, para votar legisladores locais. Nesse distrito, o candidato da Casa Rosada é um funcionário muito próximo ao presidente. É o seu porta-voz oficial, Manuel Adorni. Presidente Milei participará da posse do novo pontífice no Vaticano. O governo argentino parabenizou o novo Papa Leão XIV e confirmou que o presidente Javier Milei viajará para a cerimônia de posse no Vaticano. Em um post nas redes sociais, a Casa Rosada parabenizou Robert Prevost pela sua nomeação como pontífice. Na mensagem, o executivo argentino pede ao novo bispo de Roma que defenda a propriedade privada como base da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos. A mensagem também afirma que, em tempos de confusão, fragmentação e desafios globais, a sua liderança representa uma luz orientadora. A mensagem também expressa o desejo de que este pontificado seja um tempo de unidade, de verdade destemida e de caridade sem reservas. Igreja Católica Argentina confia em que o novo Papa visitará o país. A Igreja Católica Argentina está confiante de que Leão XIV poderá visitar o país por causa dos seus vínculos com a América Latina e o seu bom relacionamento com o seu antecessor, o falecido Francisco. Foi o que previu o presidente da Conferência Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, em entrevista a um canal de TV porteño. Segundo o sacerdote, o novo pontífice certamente nos dará esse presente para nos trazer a memória de Francisco e a brisa do seu novo ministério. Marcelo Colombo destacou que Prevost foi muito próximo de Jorge Bergoglio nos últimos anos do papado do argentino e ressaltou que a sua eleição significou uma grande compreensão do caminho que a Igreja está tomando em nível universal. Estamos falando de um pastor, um homem que esteve em partes verdadeiramente periféricas do mundo, disse o chefe da Conferência Episcopal da Argentina. Por sua vez, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, saudou a eleição de Leão XIV e disse que ele compartilha a visão de Francisco. Vale a pena mencionar que Bergoglio, quem faleceu em 21 de abril, passado aos 88 anos, visitou vários países sul-americanos durante o seu papado, mas não a sua terra natal, a Argentina. O chanceler da Argentina pede que acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia entre em vigor. O ministro argentino das Relações Exteriores, Gerardo Verhey, disse durante um evento que acreditamos que é hora de avançar para a assinatura e implementação do acordo. Durante uma cerimônia no Ministério das Relações Exteriores, aqui em Buenos Aires, o funcionário disse que para nós não se trata apenas de tarifas ou mercados. Se trata de definir regras claras para nos conectar comercialmente com uma das regiões mais importantes do planeta, completou. Gerardo Verhey discursou no Dia da Europa durante uma cerimônia que contou com a presença de embaixadores de vários países europeus em Buenos Aires. O acordo comercial entre os blocos vem sendo negociado há anos e foi anunciado para o final de 2024, mas ainda não foi implementado. Em visita à China, Lula assina acordos comerciais e na área da saúde. De janeiro a março, o intercâmbio comercial entre o Brasil e a China foi de 40 bilhões de reais.
No primeiro dia de agenda oficial do presidente Lula à China, Brasil anuncia investimentos de US$1 bilhão na produção de combustível renovável para aviação a partir da cana-de-açúcar. Lula participou nesta segunda-feira em Pequim de 4 audiências com executivos de empresas chinesas ligadas aos setores de energia sustentável e defesa. Os encontros resultaram também no anúncio da criação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em parceria com o Senai Cimatec na área de energia renovável. Lula assinou ainda acordos na área de saúde para a produção de medicamentos, vacinas, produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. Participou também do Seminário Empresarial China-Brasil. Essa é a 4ª visita de Estado do presidente à China. O país é o maior parceiro comercial do Brasil. Entre janeiro e março de 2025, o intercâmbio comercial foi de quase US$40 bilhões. As exportações brasileiras para o país asiático são maiores que as vendas para Estados Unidos e União Europeia. Nesta terça-feira, o presidente Lula participa do Fórum China Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e ainda se encontra com o presidente chinês Xi Jinping. Pelo menos 16 acordos devem ser assinados e outros 32 estão em negociação em áreas como agricultura, comércio, infraestrutura, mineração, indústria e ciência e tecnologia. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Empresários chineses vão investir 27 bilhões de reais no Brasil. O anúncio foi feito ontem durante o Fórum Empresarial Brasil-China.
Uma das primeiras agendas oficiais da comitiva brasileira à China, o encontro entre empresários do Brasil e do país asiático, rendeu 27 bilhões de reais de investimentos chineses no nosso país. É o que anunciou o presidente da APEX, Agência de Promoção de Exportações, Jorge Viana.
Nós estamos, presidente, anunciando hoje 27 bilhões de reais de investimentos de grupos e empresas chinesas no Brasil. Isso nunca aconteceu. Um fato inédito, extraordinário. 4,5% de tudo que a China importa vem do Brasil. 4,5%. E 25% de tudo que o Brasil importa vai da China.
A declaração foi nesta segunda-feira, após a reunião com executivos de empresas chinesas. Segundo Viana, o Fórum Empresarial Brasil-China teve a participação de 20 setores da economia brasileira, além de ministros de Estado. O presidente Lula esteve presente nos encontros empresariais e defendeu o multilateralismo e o livre comércio. Também criticou as medidas tarifárias impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Não existe saída para um país sozinho. Precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio.
Lula destacou a liderança brasileira nos esforços pela chamada transição energética, com o uso cada vez mais da energia gerada por fontes renováveis e que não emitem gases de efeito estufa, o que para o presidente Lula coloca o Brasil como protagonista da revolução energética.
O Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. Nossa matriz elétrica já é uma das mais limpas do mundo, com 90% de energia renovável. Estamos descarbonizando a matriz de transporte e mobilidade, aumentando o percentual de etanol na gasolina e de biodiesel, e também a geração de energia eólica e solar, que cresce a cada ano.
O presidente Lula ainda destacou que a relação Brasil-China tem potencial de ir além da questão comercial, entre compra e venda. Outros setores também podem ser beneficiados.
Nós precisamos de compartilhar interesse na área da defesa, na área da saúde, da educação, abrir convênios com as universidades chinesas para formar matemáticos, cientistas aqui, físicos aqui, gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver, porque a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, científica, tem que ser tecnológica, acadêmica. Os chineses podem estudar na Universidade Brasileira e os brasileiros querem vir estudar.
E nesta terça-feira, madrugada, aqui no horário de Brasília, Lula vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Somente entre janeiro e março deste ano, o Brasil exportou mais de 100 bilhões de reais em produtos, como óleos brutos de petróleo, soja e minério de ferro. Por outro lado, o Brasil importou também cerca de 100 bilhões em produtos como embarcações, equipamentos de telecomunicações, máquinas e aparelhos elétricos e válvulas. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Passamos agora para a Colômbia, onde o presidente Gustavo Petro obteve a primeira conquista do seu plano de paz total, que busca desarmar todas as guerrilhas do país. Durante o fim de semana passado, membros do grupo conhecido como Comuneros del Sur, uma facção dissidente do Exército de Libertação Nacional, entregaram as suas armas. Um dos seus líderes, Roger Garzón, assinou o acordo com o presidente Petro, após o qual disse: "Consideramos a luta armada obsoleta." Essa medida envolve o desarmamento de cerca de 300 combatentes que serão reincorporados à vida civil, de acordo com fontes oficiais. O presidente revelou que as armas entregues pelos insurgentes serão destruídas pelo exército colombiano. O presidente Gustavo Petro busca replicar com todos os grupos insurgentes o acordo de 2016, que marcou o fim do outrora maior grupo guerrilheiro do país, as FARC. E encerramos com uma notícia sentida para todo o Cone Sul. A esposa de José Mujica diz que o ex-presidente uruguaio enfrenta já a fase terminal do câncer. Aos 89 anos, Pepe, como ele é apelidado, recebe cuidados paliativos de médicos.
O ex-presidente uruguaio José Mujica está na fase terminal de um câncer de esôfago e recebe cuidados paliativos para aliviar a dor. A notícia foi confirmada à estação de rádio local Sarandi pela esposa do político e ex-vice-presidente Lucia Topolansky. Em janeiro, Mujica, de 89 anos, revelou que a doença havia se espalhado por todo o seu corpo e que ele não faria mais tratamento. Sobre a ausência do ex-presidente nas eleições regionais de domingo, sua companheira explicou que o deslocamento era demais para ele e seu médico recomendou que Mujica não fosse. No fim de semana, o presidente uruguaio, Yamandu Orsi, sucessor de Mujica, pediu que a privacidade do ex-guerrilheiro fosse respeitada. Mujica se tornou um símbolo da esquerda latino-americana e, com sua retórica anticonsumista, conquistou simpatizantes no mundo todo. Seu estilo de vida austero e direto lhe rendeu o apelido de presidente mais pobre do mundo, uma designação que ele sempre negou.
Podemos ser um aporte à humanidade. Um verdadeiro aporte.
RAE, Argentina ao mundo. RAE, Argentina, mission chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o especialista Arnaldo Schlein. E começamos o habitual recanto de sugestões, recomendando, como sempre, que peguem papel e lápis, porque devem anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes das informações, lembremos também que em toda a frequência aqui mencionada é em kilohertz e todo o horário aqui mencionado é em tempo universal coordenado. As primeiras informações nos levam hoje para o Brasil, país que se encontra muito ativo na onda curta e que, entre outras, apresenta as seguintes estações transmitindo regularmente. Pelo 5.940 kHz, transmite a Rádio Voz Missionária, da cidade de Camboriú, no estado de Santa Catarina. Já pelo 6.180, transmite a Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília, DF, em paralelo com os 11.780. Pelos 9.665, novamente, a Rádio Voz Missionária de Camboriú, Santa Catarina, em paralelo com os 11.750. Já pelos 9.818,9 kHz, transmite a Rádio 9 de Julho, rádio da cidade de São Paulo. Pelos 11.815 kHz, transmite a Rádio Brasil Central, do estado de Goiânia, da cidade de Goiânia. E pelos 15.190 kHz, transmite de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Rádio Inconfidência. Uma forma de tentar verificar o sultanato de Omã escutando a retransmissão que a BBC faz desse sítio do Oriente Médio, utilizando a estação retransmissora que está localizada em Al-Seila, justamente no próprio Sultanato de Omã. Assim, a BBC pode ser escutada na frequência de 12.095 kHz a partir das 19 horas UTC, transmitindo em idioma Oromo. O deixista espanhol Manuel Mendes reporta a captação de duas emissoras etíopes de onda curta. Uma delas é a Voice of Amhar State, que transmite da capital do país, Addis Ababa, emitindo em idioma vernacular pelos 6.090 kHz às 17 horas 35 minutos UTC. E a outra é a Rádio Fana, também transmitindo de Addis Ababa, que foi reportada no mesmo horário, isto é, o mesmo horário das 17 horas 35 minutos pelos 6.110 kHz, e o mesmo que a anterior, também transmitindo em línguas locais. Essas emissoras podem ser escutadas na região aqui do Rio da Prata a partir das 3h30 horas UTC ou também das 4 UTC. Falemos agora na frequência dos 9.960 kHz, frequência que continua sendo escutada ao redor das 6 horas 31 minutos e que pertence à Rádio Vanuatu, como um serviço público de mensagens em idioma bislama. Esse segmento não é irradiado todos os dias, mas é pelo seu conteúdo resulta muito, muito interessante. Nos 7.475 kHz, a Rádio Thailand transmite de 18 a 19h30 horas em inglês, com 250 kW. Pelos 9.385, a Rádio Tailândia transmite de 12 a 12h30 em inglês, também com 250 kW. Pelos 9.940, transmite de 12h30 a 12h45 em chinês. E de 12h45 a 13 horas, na mesma frequência, transmite em malaio, com 1 kW de potência. Já pelos 9.940, a Rádio Tailândia transmite de 13 a 13 e 15 horas em japonês e, pelos mesma frequência, de 13 horas 15 minutos a 13 e 30, transmite novamente em malaio, com apenas 1 kW de potência. Agora, pelos 13.750, a Rádio Tailândia transmite de 0 a 0 horas 29 minutos em inglês, com 250 kW, e com a mesma potência, pelos 17.640, a Rádio Tailândia transmite de 5 a 5:30 horas em inglês. Todas as emissões saem ao ar do centro transmissor de Udon Thani, localizado na própria Tailândia. E por que falamos a Rádio Tailândia? Porque a emissora completou 95 anos de serviço. O início humilde desta radiodifusão se remonta a 1928, quando inaugurou uma estação experimental na cidade de Bangkok. Essa estação, que dependia do Departamento de Correios e Telégrafos, estava localizada na desembocadura do canal Ong Ang, um dos anéis de canais que rodeavam a cidade antiga. A estação experimental de rádio se trasladou mais tarde para a Sala Daeng, a primeira estação de rádio da Tailândia, Rádio Bangkok de Phayathai, começou a prestar serviços em 1930. A cerimônia de inauguração dessa primeira estação de rádio estatal da Tailândia, que transmitia em frequências curtas e médias, ocorreu em 25 de fevereiro de 1930, para comemorar o aniversário da coroação do rei Rama VII. Esse dia, o rei pronunciou um discurso no Palácio Real, que foi transmitido para o Palácio Phayathai, marcando assim o nascimento da radiodifusão tailandesa e possibilitando a celebração do dia 25 de fevereiro como o Dia Nacional da Rádio. Em 1939, a função de transmissão radial foi transferida para o Departamento de Correios e Telégrafos, para a PRD. Rádio Tailândia se foi adaptando e desenvolvendo à luz dos avanços globais e esteve trabalhando para fazer que o seu conteúdo seja interessante para a audiência. Sudruetai Lertansen, diretor-geral do Departamento de Relações Públicas, liderou um ato comemorativo pelo Dia Nacional da Rádio número 95, sediado na Rádio Tailândia de Bangkok. No evento participaram Shaniza Chonsilp, diretora executiva da Rádio Tailândia, e representantes de várias agências. Os participantes desse evento prestaram homenagem às entidades sagradas e realizaram também atos de corte budista. E antes de encerrarmos hoje o programete, vamos compartilhar um material da Rádio Agência Nacional Brasileira, que informa que a Rádio Nacional amplia público jovem e atinge 400 mil pessoas todo mês.
400 mil ouvintes por mês em todo o país. Esse número, registrado a partir de dados da Kantar Ibope Média, demonstra o crescimento de audiência da Rádio Nacional, emissora pública da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, durante o ano de 2024. Com a atuação integrada das emissoras em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís e Recife, o sistema de rádios da EBC se estende em todos os pontos do país, incluindo a Amazônia, conectando conteúdo nacional a programações locais com identidade regional. Em Brasília, a Rádio Nacional alcançou em 2024 o maior share total na praça desde 2010, ano em que teve início a série histórica dos dados, refletindo o crescimento da relevância da rádio no Distrito Federal. Share é a porcentagem do tempo que uma pessoa escuta determinada estação de rádio em relação ao tempo total que essa pessoa ouve rádio. Os dados indicam também um rejuvenescimento da audiência. Pela primeira vez, 32% dos ouvintes da Nacional FM do Distrito Federal são adolescentes e jovens adultos, entre 10 e 29 anos, o maior índice já registrado para essa faixa. Essa tendência também se confirma nas outras praças. Segundo o gerente executivo de rádios da EBC, Thiago Regoto, a aproximação com os públicos mais jovens é resultado de ações como revisão das playlists, lançamento de novos programas e criação de uma nova identidade sonora original. Regoto também destaca a reformulação de produtos esportivos e jornalísticos. Esse cenário positivo prepara um momento histórico. Em 2026, a Rádio Nacional vai celebrar 90 anos de criação, uma história que começou no Rio de Janeiro em 1936. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAE Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAE Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAE Argentina ao Mundo. RAE Argentina ao Mundo.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentina.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
Ingressando na sessão destinada a novidades do mundo da cultura dos espetáculos, começamos hoje com O Eternauta, que está no top 10 global semanal da Netflix. A série argentina O Eternauta se tornou a série de língua não inglesa mais popular do mundo na Netflix. A produção de 6 episódios entrou no top 10 global da plataforma numa semana após a sua estreia, com quase 11 milhões de visualizações. O Eternauta é baseado numa história em quadrinhos escrita em 1957, com roteiro de Héctor Westergel e desenhos de Francisco Solano López. É uma história de ficção científica ambientada aqui em Buenos Aires que começa com uma nevasca que mata tudo o que toca. A adaptação para as telas é estrelada pelo ator Ricardo Darín, o ator do filme argentino vencedor do Oscar de 2010, O Segredo dos Seus Olhos. Ela foi produzida pela Netflix, que já confirmou que haverá uma segunda temporada. A série também foi a mais popular da semana no site Rotten Tomatoes, com uma pontuação de 93%. Estreada em 30 de abril na mencionada plataforma de streaming, a série já alcançou o top 10 das séries em 87 países.
Hablamos del Eternauta,
claro. Claro, hablamos del Eternauta.
Pero protagonista absoluto.
Sí. Dani, hablamos de números, ¿eh?
Hablamos de números. Para, hablamos de unos números que se van a sumar cuando Pablo y Pablo la vean.
Va a haber dos más.
Va a haber dos más.
Un poquito más.
¿Sabes cuánto da la suma, Pablo o Flor? La suma de los millones de visualizaciones en tan solo, recordemos, una semana, ¿sí? Porque se estrenó el miércoles pasado en la plataforma de Netflix. Asciende y va a ascender aún más a 10.800.000 reproducciones, ¿sí? Visualizaciones de esta serie que tiene 6 capítulos. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ingresó al top 10,
claro,
podemos decir, al top 10 de las series más vistas de esta plataforma, que está claramente en el puesto número 1 ya, pero a nivel, estamos hablando de a nivel global, y está en el puesto número 1 de las series que no son de habla inglesa, uh-huh, ¿sí? Y ahí también podemos ver en otra gráfica, en algunas de los idiomas, mira, que se ha traducido. Yo te leo el primero de Eternaut, bueno,
está
en inglés,
bueno,
está bastante aceptable.
Muy.
En japonés te la debo.
Se complica.
En japonés te la debo, te la debo. El Eternauta te la digo bien.
Claro.
Y la próxima gráfica que tenemos es Uechonauta. Y lo podemos decir
también,
¿sí?
Es leíble.
Porque, claro, se puede leer, y acá nuestro amigo Néstor nos apunta porque él fala muy bien en portugués.
Exacto.
Entonces, bueno, está muy bien. Ahí está, tenemos el aval.
Pablo la va a ver en japonés.
Y Pablo la va a ver en japonés. Sí. Y como que sigamos acá.
Entrarse en el idioma.
Miren, esto es muy interesante, ¿sí? Porque estamos viendo en el mundo, y vas a ver un poquito más lo que es marrón más fuerte, podemos decir, en donde mayormente se ha visto, o sea que en América Latina, todo lo que es América del Sur, es donde más se vio esta serie del Eternauta por la plataforma que ya hemos mencionado, un poco más arriba de lo que es Estados Unidos, Canadá, uh-huh, y ya del otro lado Italia también ha impresionado mucho. ¿Sí?
En España también.
En España.
Porque aparte, en España lo adoran a Darín.
En España lo aman porque, bueno, incluso él ha tenido su ciudadanía por mérito, ¿sí? Después del hijo de la novia, se lo dieron por mérito, ni por casamiento, ni matrimonio,
ni por
familia, ni nada, o sea, es como, porque esa película justamente ha marcado un hito, ha estado más de un año en los cines, en las salas de España, y por eso mismo que le han dado. Hoy acá tenemos algunas imágenes que seguimos, ¿no? Mostrando todo lo que fue el backstage.
E passamos agora para uma história dramática, que é a história de Héctor Westergel, o criador de O Eternauta, essa série argentina estreada na Netflix, que lidera as preferências do público internacional desde que foi estreada em 30 de abril. Héctor Westergel desapareceu com toda a sua família. 10 membros da família Westergel desapareceram durante a ditadura. 2 das moças das suas filhas estavam grávidas. E as avós da Praça de Maio continuam procurando até o dia de hoje esses netos. Na sequência, escutamos um trecho de uma entrevista com Alicia Beltrami, jornalista e escritora, coautora do livro Os Westergel, que se refere justamente a toda a família desaparecida, porque ele e a sua família eram membros do grupo guerrilheiro Montoneros, lembra a escritora. Isso resume a trágica história do país. O país foi destruído num determinado momento, acrescenta a escritora, a quem escutamos a seguir.
Nos siguen las repercusiones a partir de la serie El Eternauta, dado su éxito, tanto de la cantidad de gente que la está viendo en la Argentina y en el mundo. Aparece también la historia de la familia de Westergel, el creador de esta historieta que ahora se adaptó con Ricardo Darín como protagonista para hacer una serie de 6 episodios, que después va a tener seguramente una segunda temporada. Bueno, esto pone también en discusión qué pasó con la familia Westergel. De hecho, todavía están buscando a dos de los nietos de Westergel, dado que dos de sus cuatro hijas secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura militar, los fueron secuestradas cuando estaban embarazadas. Alicia Beltrami es periodista, escritora y escribió, es coautora de un libro que justamente cuenta la historia de la familia, se llama Los Westergel. Alicia, buen día.
Hola, buen día, María, ¿cómo estás?
Bien, bien. A ver, bueno, contanos un poquito, por ahí mucha gente no tenía mucho registro, sí, en el mundo de los historietistas y demás, saben perfectamente quién fue Westergel, pero ¿por qué escribieron ustedes un libro sobre la familia entera?
Es una propuesta editorial, en realidad. Pero la historia, porque en sí misma la historia de esta familia, que es la de Héctor Germano Westergel, el historietista así muy reconocido y muy revolucionario en el mundo de la historieta, cambió los cánones de generación, de creación de la historieta, desapareció con toda su familia. 10 personas fueron, es una familia masacrada, 10 personas fueron desaparecidas durante la dictadura. Él, sus 4 hijas, 3 yernos y 2 de las chicas estaban embarazadas, como bien decías, están abuelas de Plaza de Mayo, desde entonces busca a esos nietos que aún no fueron encontrados, junto a 300 nietos más que buscan. Y toda esa familia entera desapareció porque los chicos, él, sus hijas y todos ellos militaban en Montoneros. Esa es como la historia trágica de la familia que sintetiza en realidad la historia trágica del país durante la dictadura, ¿no? Que se cortaron lazos, que se destruyeron familias, que se destruyó el país en un punto y que tiene consecuencias hasta la actualidad.
Claro.
Y además, esta historia nos permitió contar muchas otras historias. La historia de un momento histórico, la historia de la organización Montoneros, con todos los matices que tiene, porque cada uno de los familiares integró y participó en diferentes ámbitos de la organización. Nos permitió contar esa complejidad de la organización. También contar el mundo editorial en que se movía Héctor cuando surgió la historieta El Eternauta en los años 50, que era la edad de oro de la historieta. Y después entró en una crisis la historieta y él fue cambiando su modo de ver el mundo también a raíz de cómo lo afectaban esas crisis, ¿no? Pero en el momento que salió el primer Eternauta, que fue en el 57, del 57 al 59, el mundo editorial era otro, digamos, la televisión era incipiente en ese momento, recién nacía, y las tiradas de las historietas eran de 220.000 ejemplares semanales, o sea, era otro universo, se formaron generaciones de jóvenes, hubo una educación sentimental a través de las historietas de Héctor, que era un historietista muy culto, él era geólogo, que después descubrió casi de casualidad su pasión por escribir, y entonces todas las historietas tenían algo de cultura general, de geografía, de política, de ciencia, de historia. Era el modo que él tenía de educar, porque decía que la historieta era una herramienta pedagógica que utilizaba para educar a jóvenes que no leían. Entonces, si los chicos no leen, bueno, pasemos, brindemos información a través de la historieta. Y él lo hacía de un modo magistral.
Mirá.
Por lo cual se convirtió en el historietista que se convirtió con el clásico que es El Eternauta, ¿no?
Claro, después hizo, yo por mis investigaciones sobre Montoneros, vi bastante de su tira de Vita Montonera, que era una publicación de ya cuando Montoneros vuelve a la clandestinidad después del 74, él hacía una tira que era Camote, que era una tira de un militante montonero, y te llegó a dibujar ahí en Evita Montonera esa tira mientras duró esa revista.
Totalmente. Es que él en Montoneros hacía eso, militaba haciendo lo que sabía hacer, que era historietas. Entonces publicaba historietas en diferentes órganos de prensa de la organización, en El Descamisado, en Noticias y en Evita Montonera.
Claro.
Y Camote refleja la vida de los militantes, de base. Digamos, es un modo de él también informar y educar y cooptar militantes a través de una historieta que refleja mucho el contexto donde él vivía.
Bien.
Siempre hay en sus historietas marcas de época, pero en las últimas eran básicamente muy, muy referenciales a cómo él estaba viviendo, ¿no? Su vida, en la clandestinidad, militando y siendo perseguido.
Bien, Alicia Beltrami, periodista, escritora, escribió Los Westerheld, es coautora de este libro, La historia detrás de la familia del creador del Eternauta, y bueno, los nietos, ¿no? Aprovecho para decir, hay la campaña de los hijos de desaparecidos que a raíz de, bueno, aprovechando lo que está pasando con el impacto de la serie de Netflix, recuerdan la campaña para aquellos que dudan de su identidad, nacidos durante los años de la dictadura, si pueden ir a donar datos para, bueno, sigue la búsqueda de muchos nietos, entre ellos dos de los nietos de Westerheld, de esta familia arrasada, como nos contaba Alicia, por la última dictadura. Gracias, Alicia.
Por favor, gracias a ustedes por seguir motorizando en estos tiempos estos temas.
Gracias, hasta luego.
E encerramos hoje no Brasil, onde Nana Caymmi faleceu no Rio de Janeiro aos 84 anos. Nana estava internada desde agosto do ano passado.
Morreu hoje, aos 84 anos, a cantora Nana Caymmi. Considerada uma das mais belas vozes do Brasil, ela estava internada desde o ano passado numa clínica no Rio de Janeiro.
Nana Caymmi lutava há 9 meses contra problemas cardíacos e teve uma série de complicações nesse período. A morte foi confirmada pela família da cantora.
É com muito pesar que eu comunico o falecimento da minha irmã, Nana Caymmi. E estamos, é lógico, na família todos muito, muito chocados e tristes.
Dinair Tostes Caymmi nasceu no Rio de Janeiro e foi a primeira filha do cantor e compositor baiano Dorival Caymmi com a cantora Stella Maris. Em entrevista ao programa Roda Viva aqui na TV Cultura, em 1993, ela revelou que descobriu cedo o talento para a música.
Eu tive a certeza de que cantava dentro da minha própria casa. Era muito solicitada por amigos de meus pais para cantar. E os amigos eram barra pesada, só tinha cobra.
Nana Caymmi estreou na música ao lado do pai, ainda adolescente, em 1960. No ano seguinte, aos 18 anos, se casou com um médico venezuelano e mudou para Caracas, com quem teve 3 filhos. Na volta ao Brasil, Nana retomou a carreira musical e teve mais 3 casamentos, com os cantores Gilberto Gil, João Donato e Cláudio Nucci. Ao longo dos 66 anos de carreira, Nana gravou dezenas de discos e se consagrou cantando bossa nova, músicas românticas, boleros e outros ritmos.
Meu lugar é aqui, faz de conta que eu não.
Foi indicada 2 vezes ao Grammy Latino, em 2014 com o álbum Caymmi e em 2019 com o disco Nana Caymmi Canta Tito Madi. Dona de uma voz potente e sofisticada, Nana deixou sua marca na música brasileira.
Choro nesse canto a tua ausência, teu silêncio e a distância.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mien xiao shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Começa o Novo Som Argentino, uma produção de Hernán Espejo e Nacional Rock para a Argentina ao Mundo, onde conhecemos novidades da cena musical do nosso país, em particular no que diz respeito ao pop, ao rock e à música eletrônica. E começamos o da Barro, que nasceu em 2023, graças à iniciativa do músico Catriel Guerreiro Fernandes Peñalosa, melhor conhecido como Catriel. Barro foi idealizada como uma banda que funde heavy metal, new metal e punk rock. Conste, música que escutamos a seguir é uma das faixas do EP de estreia desta banda e retrata a marginalidade da estação de trem Constitución, uma das maiores estações de trens daqui da cidade de Buenos Aires. Continuamos agora com Fresca, nome do novo single de Nanke, nome do projeto solo de Fernan Mareque, músico e produtor com ampla experiência na cena argentina. Junto com Jasmine Esquivel, ele lançou uma faixa noturna com um pulso dançante. Dessa forma, o músico está se preparando para um ano em que lançará novos materiais regularmente na companhia de importantes artistas da música argentina e latino-americana. Na sequência, então, escutamos Nanke e Jas Esquivel numa música intitulada Fresca.
En que yo creí estar, o estaba en cualquiera. Estoy en la tierra y me tocará bailar, mover la cabeza, mi amor. Estamos bien, estamos acá. No entres en una, solo baila. Estamos bien, estamos acá. No entres, no entres.
cuchillo en la mano. Hoy la duda quiere silenciar.
Se promete dejar irse.
Suelta el veneno. A la pista entra en soledad. Y ahí demasiado se nota, te encerrás.
Perseguido.
Ves bien tu deseo, pero lo alejas.
Te volvés tu enemigo.
Esta noche es esta noche y nada más. Mi amor, estamos bien, estamos acá. No entres en una, solo baila. Estamos bien, estamos acá. No entres, no entres.
Hoy estoy fresca. Sin pensar. Hoy estoy fresca. Para bailar la fiesta.
Prueba de fuego, es una prueba de fuego. Baila, baila, o no saldrás. Es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Baila, baila, o no saldrás. No.
Continuamos agora com Comunicação, o nome da primeira música prévia do EP, no qual a banda Versa Suave vem trabalhando há já um ano. Com guitarras funk, sintetizadores e uma base cheia de groove, a banda argentina pretende se aventurar em um perfil renovado e atraente. A Versa Suave estreou em 2020 com um álbum completo lançado com o nome da banda. Na sequência, então, escutamos eles, os Versa Suave, la música intitulada Comunicación. amigos, agora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo no síncrono em www.radionacional.com.ar de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC, ou também utilizando os aplicativos do celular ou nos sintonizando na onda curta, gentileza da WRMI. Muito obrigada, que tenham todos um muito bom dia e tomara que seja até amanhã.